Aê, ô, é meia-noite, caralho, bora ver putaria.
Estamos começando mais um Belbiches! Eu sou Evandro e aqui comigo temos o Godoka!
Vou te mandar um fax escrito Shazam, carai!
Temos o Flammer!
Vou receber essa mensagem no IRC aqui e vou deletar.
E também o Zwaist!
Vou pedir pra você lugar. Vou pedir pra você ficar. Eu te amo. Eu te adoro. Meu amor.
Meu amor.
Semana inteira.
Tá, então, galera. A gente tava certo dia. Certo dia não, acho que foi ontem. Eu não lembro. Eu sei que a gente tava comentando aí no chat do Super Amishes que essa grisadinha aí de hoje acha que a vida é ruim, que a vida é difícil. E a gente começou a dizer que...
Estão reclamando de internet que vai ser cortada, que não sei o quê.
E a gente, a gente começou a lembrar que aquele papo de velho mesmo, rancoroso, que na nossa época era uma merda, né, velho?
tem muita gente que não sabe nada. Os caras reclamando de internet limitada. A nossa era limitada a fim de semana.
Tipo, era só
ou madrugada.
Só meia-noite.
É mais...
Quando ela existia?
Porque tem gente que comenta assim, ah, no meu tempo que era bom, antigamente era bom. Porra, antigamente não era bom, nada era bom, né, cara?
Nada.
Era tudo dificultoso, então a gente vai... Esse é o assunto, a gente vai falar das nossas tecnologias arcaicas aí da nossa vida. E vamos começar logo na porra aí. Começar aqui então, Flammer, que tu lembra aí de...
Então, eu lembro que quando eu tinha meu Master System, quando era Ferrari, tinha surgido a ideia com um amigo meu, que seria legal, né, se tivesse como ligar um videogame no outro, assim, cada um ficava em sua casa jogando, isso é muito legal, né, assim, pelo telefone, assim, pela energia elétrica. Eu não sei porra nenhuma na internet na época, né? Ficava sonhando e, tipo, o nego fica falando, ai, eu estou com lag hoje no meu jogo e eu não consigo jogar. Caralho, porra! Na nossa época, multiplayer era coxinha na coxinha, assim, no sofá, sabe?
Quando era o...
Cada um com joystick, tendo cotovelado no outro, assim, pra fuder a partida, tá ligado?
Nossa época não existia multiplayer, era só co-op.
É.
O PVP.
Não, multiplayer, porra. E
um combatezinho na sala.
E o
PVP, pois é.
Aí quando surgiu o 64, tu colocava duas cadeiras de boteco na frente da TV e duas cadeiras de boteco atrás e conseguia jogar quatro ao mesmo tempo.
E aquela putaria, porque sempre que ficava mais atrás, sem querer puxava o fio e derrubava o videogame. Aê, filho da puta!
Porra, isso aí é outra tecnologia, mas, ó, né, cara?
Enquanto isso,
Arqueologia sem fio.
Antes ainda, vê o filho da puta da Nectoy, modernosa pra caralho, e lançou no Brasil a Meganet, que era um cartucho do Mega Drive que você conectava na internet, velho.
Com a velocidade tipo, fantástica de 28k.
Cara, a gente comentou isso naquele podcast da internet, Mega Drive. Né, cara?
Mega Drive. E tipo, não só isso, tinha também o Telebradesco, que foi o primeiro cartucho de banco lançado no Brasil.
Coisa mais inútil.
Era um cartucho pro Mega Drive que você... Cara, é outro mundo, mas é. Tinha um cartucho do Mega Drive que você usava pra ver teu saldo no banco, pegar empréstimo, tá ligado?
Porra, velho.
Nossa!
Que novo padrão.
Tipo, um controlezinho, sabe?
Naquela época era. Imagina, mano. Que isso? Como assim? Eu posso fazer negócio do banco aqui no meu videogame? Porra, criaram isso pra um videogame, né, cara? Coisa que não faz o menor sentido.
E hoje em dia tem uns apps pra PS4 e Xbox One, e tipo, diz, ah, é revolucionário. Não, revolucionário era a Tectoy e a Sega tá lançando isso no Brasil nos anos 90, porra.
Revolucionário aquele aplicativo do Santander que não funciona com esse banco de merda. Muito revolucionário os aplicativos.
Ai, cara. Mas é, em matéria, assim, tipo... A gente falou ali do tropeçar no fio, né, cara? Que hoje em dia, porra, tudo controlezinho sem fio ali. Pô, antigamente era a maior merda, velho. Tu tava ali jogando, passava um idiota tropeçava nos fios, já era. Chutava todo...
Uma vantagem, é que você podia ficar jogando por 64 horas seguidas, né, cara? Agora com os negócios, tudo de bateria, você tem que ficar a cada, sei lá... Sei lá quanto tempo carregando essa porra.
Pô, sabe uma outra vantagem? Agora eu vou falar de uma vantagem que tinha desses videogames antigos. Era que tu não tinha aqueles loading interminável, né, cara?
Gigantescos, não.
Porra, tu botava a fita, escolhia teu player ali e saía jogando, velho. Era mó...
Oh, depende, hein? Início do PlayStation tinha uns jogos que eram certo pra carregar.
Não. Tô falando aqui, ó. Super Nintendo, Master System.
Master, Super Nintendo, Mega, tô ligado.
Não, PlayStation já é muita tecnologia, já. PlayStation
é... Jiu-Jitsu.
Jogos a CD.
Quando aquele seu amiguinho semi-retardado derrubava o seu videogame tropeçando no fio... Você garantia que o videogame não quebrava.
É, tem isso também, né?
Por exemplo, agora há pouco tempo eu tava... Há pouco tempo o quê? Que é 2 ou 3 anos, sei lá. Aniversário do amigo meu, aí tipo... Arthur, filho da puta. É, eu tava na casa dele, tava jogando Guitar Hero lá. Aí tipo, o videogame numa gambiarra do caralho, o fio pendurado. Aí quando eu fui passar, derrubei o videogame, tá ligado? Tava aquele em pé. E tipo, fudeu o disco, tá ligado? Que arranhou o disco todinho.
Caralho.
Os atual, sim, cara. Se você olhar feio pra ele, quebra já, cara.
É.
Uhum. Ah. Master System garantia que marretada não quebrava aquela porra.
E os antigos ali, cara, era só dar aquela soprada no cartucho, botar de volta e deu, né, cara? Sim, cara. Já volta.
Se a soprada não adiantasse, era só você passar aquele cotonete com álcool, indo e voltando 2 vezes, assim, e já limpava que era uma beleza. Saía preto o algodão.
Mas é porque tu já tinha soprado tanto, né, cara, que tu imundiciou já todo o...
Cheio de baba.
E a sopra cuspindo.
Pô, não precisava
cara,
ficar...
Na locadora o cara... Não, vou dar uma soprada aqui no cartucho. Pegou um cartucho com a mão de Cheetos, velho, toda amarela.
Caralho.
O dono da locadora olhou com o olho grande, que é filho da puta, tira essa mão do meu controle. Chega o manche do PlayStation, tava todo melado, sabe, daquele amarelo do Cheetos.
Mano, um camarada meu, eu não sei o que ele foi fazer, que jogo que foi que era, né? Acho que foi Mega Man 3, cara. Ele foi levar na locadora, e eu não sei porque caralho, o irmão dele passou Super Bonder nos conector, cara, do jogo. Só pra sacanear, eu acho, cara. Porque quando o cara no
cabelo. Provavelmente, cara, que eu acho que.
Começou a fazer isso. Um barulho, cara. É aquela coisa começou a sair a faísca, cara.
Caralho.
Isso não é possível, isso não pode estar acontecendo, cara.
O cara pensou pra sacanear mesmo.
Mas o videogame ficou inteiro, cara.
Não, o videogame é. O videogame durava, cara. O videogame fazia o que. Derrubava toda hora, velho. Dá nada. Aí, os caras lá e Gozo no PlayStation já estraga.
Gozo
no Dreamcast. Gozo no Dreamcast já estraga.
Não aguenta nem uma gozadinha. Vê se o Super Nintendo estragava com isso. Não, que eu tô ligado.
Nada. Mega Drive, no máximo, ficava com a mancha branca suspeita.
Não estragava.
Não, que eu podia fazer um bucaque no Mega Drive que ele ficava lá intacto.
Intacto. Só não pode esquentar, porque aí o cheiro ia ficar insuportável.
Que merda. Ai, ai. Mas é isso aí, cara. Videogame era uma vantagem daquela época, mesmo com algumas desvantagens. Zwest, o que você tem aí pra lembrar?
Vou mandar um combo duplo da mesma coisa, hein? Isso aqui não era uma vantagem.
Vamos ver.
Mas fala o que é, pro ouvinte saber o que é.
O MCX Expert.
Que porra é essa?
O computador padrão MCX mais comum do Brasil, da Gradiente.
Gradiente, meu Deus.
Mas a Gradiente trazia o Super Nintendo do Brasil, porra.
Nossa. Ah, mas isso foi anos depois, Flamengo. Isso aí na época ainda...
Muitos anos depois, claro. Meu pai tinha um MSX no banco, tá ligado?
Isso aqui era a época ainda do protecionismo da indústria, cara, tá ligado?
É, porque tem que ser a indústria brasileira que mantém os bastiões da tecnologia do país. Então, sim. Tipo, os caras compravam as peças lá fora e montavam aqui.
Computador Italtec que explode na sua cara.
Eu tive Italtec, cara. O primeiro computador.
Explodiu na sua cara? Porque não podia, viu?
Não, durou bastante tempo até.
O detalhe é o seguinte, cara. Pra você jogar qualquer... Tem um joguinho legal nesse computador.
Não, mas pra você jogar... do MSX tem o primeiro Metal Gear.
Sim. Só que tinha duas formas de você jogar. Ou você programava ele com um livro-jogo. Eu tinha que programar todas as linhas de código do jogo.
Um ano pra programar. O cara saía muito expert.
Era tipo uma hora, duas horas pra você colocar todas as linhas. E você não podia errar, porque não tinha botão pra você apagar um erro, tá ligado? Você tinha que refazer a linha inteira.
Caralho. Eu vou lhe instalar um jogo no fim de semana. Gasta 2 dias pra instalar, pra digitar as linhas de código.
Ou então você comprava os cassetes, que era tipo fita cassete mesmo, e você usava essa máquina aqui pra rebobinar.
Mano, isso aí é um gravador de...
Isso é um gravador.
É.
Isso aqui é um leitor de fita magnética, cara. Porque você podia gravar dados em áudio.
Isso.
Meu Deus.
Isso aqui é um gravador de...
Não.
3 horas pra voltar o cassete. Você jogava
mais, boy. Melhor que isso. Hoje em dia, tem nego que é colecionador que ainda trabalha com computadores com fita cassete, que fala o seguinte: baixa o programa em formato WAV na internet e grava pela saída de áudio do computador numa fita cassete, porra.
Puta que pariu.
Pra jogar, sei lá... Geralmente, nego joga Arkanoid... Deixa eu lembrar aqui qual é o outro que tem aqui. Sin City, tem muito Sin City.
O Metal Gear original, o jogo do Poderoso Chefão, tinha?
Sim.
Survivor, cara, do Iron, tinha um jogo legal, cara, mas era um trampo desgraçado.
Esse não era o que tu ligava na TV, Zwist?
Não, ele vinha com
esse tu podia ligar na TV, né?
Ligar na TV, isso aqui tinha
monitor VCR gradiente exclusivo para o seu MSX.
Sim,
isso,
eu lembro.
Que era uma televisão de baixa resolução pequenininha.
É.
Aquelas TV de porteiro.
Você jogava um dia, jogava, né, tal, você ficava lá jogando um tempão. Aí acabava o jogo, no outro dia você tinha que jogar de novo. Então você tinha que rebobinar a fita. E levava umas 4 horas pra rebobinar a fita.
Mas tu não podia parar. Se tu parasse de jogar, a fita não parava onde tu tava, assim, tu podia continuar depois.
Caralho! Eu achei o monitor da Gradiente pra esse computador que o Zwest mandou, velho. Pô, aqui,
seria genial, hein?
Que ele podia ser usado também pro Apple.
Isso é uma Telefunken, tá ligado? Olha,
ele mesmo.
É, parece o Telefunken, né, velho?
Parece uma Telefunken.
Ele só aquela catraca do lado.
Pô, saudosa Telefunken, cara.
Saudosa.
Durou, uma das TV que mais durou, cara. A das TV que mais durou pra nós aqui em casa, cara. Puta, tipo, nós éramos, acho que, os terceiros donos da TV já, e a TV ainda durou anos com a gente, cara. Porra, durou tempo pra caralho.
TV era antes, velho. Ó, aí, ó. Tem uma foto aqui do Mercado Livre.
Ó, montadinho.
Mas, tudo, infelizmente, lá. Com tudo funcionando, inclusive com um cartucho de MSX aqui, ó. Que tinha cartucho também, Zuez, cartucho de memória, tá ligado?
Cartucho de memória.
Cartucho de videogame, só que era só memória já fechada.
Ah, sim, é verdade.
Os
únicos dois que a gente tinha eram os que veio junto. Um calculava data de aniversário, coisa assim, e outro calculava um final, o quê?
Aproveitando que a gente
Geralmente finanças domésticas, geralmente era.
Aproveitando que a gente tá nesse assunto, cara, de computador, disquete, né, velho?
Caralho! tinha um flop flexível lá em casa que meu pai usava no banco. Que eu muito tempo brinquei com ele pra gravar coisas, sabe? Ficava gravando merda nele que, tipo, não cabia nada, velho! Ficava escrevendo textinho.
O grande ou o menorzinho?
O grandão.
Grandão de 5 polegadas, aquele, né? Esse não cabia.
5 polegadas, eu acho que era um mega e pouco, cara.
Era um mega e pouco. Às vezes eu escrevia um texto muito grande e não cabia, velho.
Caralho.
Não, acho que era até menos, porque esses pequenos era 1 mega e 30, se eu não me engano. Eu acho que era 1 mega e 30 esses.
Não, esse aqui que mandaram agora era 4.5. 4.5 polegadas.
Tá, mas
não,
eu digo...
Não, 3.5 polegadas.
Eu digo...
Deus, o Twitch mandou o negócio da Hora da Aventura ali, o disquete. É muito colorido, cara.
Eu digo a capacidade, cara, a capacidade do disquete. O que tinha mais capacidade era o menor.
Disquete
3.5
polegadas. Era o menor que tinha isso.
Ah, vendendo no Mercado Livre caixa de disquete, ó. Três caixas de 3.5 por R$20, ó, vale a pena.
Aquele preto ali é um envelope de vinil, né?
Cara, ele é enorme, Edson. Ele era tipo quase do tamanho de uma caixa de pizza, tá ligado?
É, cara. Caralho, esse era grande. O de 5.25.
É russo, ali, ó.
E o outro... Era o que cabia nesses disquetes, cara? 3 mega e pouco, era isso?
Não, era 1 mega e pouco, cara.
Mas no
tô vendo aqui o
caixa de pizza era 1 mega e pouco, né?
No pequenininho?
É, no... Cadê? Eu tô vendo aí. Não sei se eu achei uma tabela aqui, ó. Não sei se tá certo.
Acho que é 4 mega, velho.
Não, 4 mega é muito.
O pequenininho é, não. É 4.3, né?
Aí, ó, 1.44, tá ali, ó. 1.44, tá certo?
1.44, é.
Cara,
caralho, sério?
Não cabia porra nenhuma, velho. E, cara, eu lembro que uma vez eu pedi pra um amigo meu, tinha gravador de CD. Eu pedi pra ele gravar umas músicas pra mim. Cara, eu levei as músicas em disquete pra ele, velho.
Pariu.
Caralho, velho.
Olha que legal. Capacidade de armazenamento.
Mas era tudo música do Ramones, tá ligado? Então cabia várias. As músicas muito curtinhas.
Legal assim, capacidade em disquetes. Um disquete cabe um disquete.
Eu acho que eu já falei pra vocês, né, cara? Antes da internet, eu e meus colegas, a gente juntava uma sacola de disquetes. Tipo, com uns 40, 50 disquetes pra mandar pra casa de um colega nosso pra ele copiar o que pegasse na internet, se fosse lá o que for.
Qualquer coisa
que ele tivesse lá, ele copiava. E o colega meu ficava tipo a tarde inteira lá, cara, copiando os disquetes. Ele é na puta que pariu pra fazer essa viagem uma vez por mês, cara.
Meu Deus.
Que merda.
O primeiro jogo grande que eu passei em disquete foi. Duke Nukem, eu acho. Não, Wolfenstein 3D. Ah. Os 20 disquetes, velho, caralho.
Cara,
o Duke Nukem saiu direto no coisa.
E tu,
no
ia
CD
um,
já.
E tu ia um por um, né, cara? Um por um dos.
Um por um, cara.
Do disquete,
e quando o último
vezes...
corrompia, velho.
Nossa, velho, ficava muito puto com essa merda, cara.
Quando corrompia um. É, e nesse esquema que a gente fazia, cara, que a gente pegava um múltiplo volume. Mas não era um esquema de você jogar as imagens, não. Você tinha que fazer tipo, o disquete 1, 2, 3, 4, 5 e colocar em ordem. Sim. Você tirava da ordem.
Disquete 1, Cat 2, Sirius Cat 3. Isso. Tirava da ordem, quebrava. Podia, tem que botar do início de novo.
Que merda, né, velho?
Olha o Doom, cara.
É o Doom, aí, ó. Doom disquete, disquetão, cara. Olha só. Meu, Super 3D.
Sim, vai ser bem recorte nesse meio.
Nossa, cara, 4 MB de RAM.
Porra, que é 2 disquetes, ó, que foda.
2 disquetes, hein? Olha aí, eu vou baixar do 1, cara. Baixei.
Não era só pra dele sonora.
Vou baixar o Doom aqui, pronto. Cara, eu lembro que daí a gente ficava. Que na época, quando o cara. Aí quando começou a internet, né, cara, de escada. Aí o cara entrava, era a época que o site da Playboy ainda mostrava fotos das mulheres, né, cara? Aí depois, aí tu salvava no disquete e depois levava pros amigos, né, que não tinha internet. Aí um dia eu descobri que se tu colocasse em PowerPoint cabia mais foto no disquete.
Sim, cara.
PowerPoint reduzia.
Aí eu entendi por que, que as pessoas mandavam tudo em PowerPoint, tá ligado? No e-mail.
Ai!
Edson.
Cara, anos 90 foi uma década desgraçada, cara. Porque foi a geração do meio de muita coisa. Foi, por exemplo, a morte do vinil. E antes do CD, que a gente teve as maravilhosas fitas cassete.
Oh, mas fita cassete era bom, cara. Fita cassete
era não, bom. Não era. A qualidade era péssima. Isso quando não, o aparelho não comia a fita. Ele não começava a engolir a fita e você perdia ela.
Mas eu perdi que você fosse ouvindo música no seu Walkman da Sony.
Pô, Walkman era...
Nossa, Walkman.
Cara, eu tinha um Walkman que era muita tecnologia, cara. Porque daí, quando ele batia a fita, ele não precisava tirar ela e trocar. Ele revertia ela, tá ligado? E tu começava a escutar o outro lado.
Eu tive esse.
Pô, velho, era muita tecnologia aquilo, cara.
Era da Sony, era da Sony esse.
É, eu lembro disso. É. Não, eu tinha um bem vagabundo.
Cara, eu tive esse daí, cara, que só que ele me sacaneou que fui fazer gravação no negócio da escola e fui entrevistar um médico. Aí fiquei, tipo, uma hora e pouco falando com o cara, tal, não sei o quê. Quando eu fui ouvir em casa essa porra, cara, não dá pra ouvir nada, tá tudo chiado, cara.
Uhum.
Que merda.
Eu tive que inventar a entrevista pra fazer pra professora, tá
ligado? O Swast mudando a voz, entrevistando ele mesmo. Tirou um zero.
Ela me deu os 4 pelo esforço.
Valeu. Porra, eu tinha o... Eu lembro que eu...
E outra coisa...
Fala. Não, pode falar.
O Walkman, quando ia acabando a pilha, ele não simplesmente parava de funcionar. A música ficava lenta e macabra.
Eu adorava isso, velho. Eu tava ouvindo umas músicas, uns rock assim, quando veio o cara começava a ter um ataque assim, né, cara? Eu digo, porra, velho, acho que tá. Aí eu sempre levava as pilhas no bolso, né, cara? Pra... mas esse, pelo menos, ele batia, chegava no fim do lado A, ele já trocava pro lado D, né? Não precisava rebobinar a fita também. Esse não tinha necessidade de rebobinar a fita, era da hora.
Eu acho que eu tinha uma fita do Offspring, eu acho. Que eu ouvia com o brother, velho, ficava catando pilha em casa pra poder ficar ouvindo Knock Talk, velho. Knock Talk não, Knock Man.
Knock Talk, cara.
Knock Talk, né? Ficava um no andar, outro no outro, falando, bota na fita pra tocar Knock Talk.
Não, cara, hoje em dia, hoje em dia é a maior barbada de baixar qualquer música, né, cara? Tu vai lá, digita música MP3 na internet, tu acha, porra, pra baixar. Cara, na nossa época ela tinha que esperar passar no. Tocar no rádio.
No rádio.
Pra te poder gravar. E no meio da gravação o locutor, filho de uma puta, falava alguma coisa, tá ligado? Falava o nome da rádio na música.
95 FM.
Você está ouvindo Nights on the Hot. Pronto.
Porra, filha da puta. Não estraga minha fitinha, cara.
Isso quando você não perdia o começo da música, né?
Sim, cara.
Ah, o começo era começava com o cara cantando, sabe?
Ah, o começo era tranquilo. O problema é quando o cara falava no meio. Cara, como eu tinha, eu ouvindo as músicas, assim, tipo, entre uma música e outra, aqueles pedacinhos de vinheta, assim, da rádio que ia começar, tá ligado?
Bunda azul.
Era uma desgraceira, né, velho? Puta que pariu, cara.
Transamérica.
Mas a época do... Transamérica. A época do 3 em 1, velho. A época do 3 em 1 era... Aí o cara tava grandão, né, velho? Tu tinha vinil, cassete e rádio. Aí tu podia copiar, aí tu podia copiar as músicas do vinil pra fita cassete pra ouvir no teu Walkman. Olha só que maravilha.
Cara, quando a gente descobriu aqui em casa que dava pra gravar uma fita em alta velocidade, você só pega as luzes, aperta o REC e aperta rápido. E as duas giram ao mesmo tempo e na hora que você vai escutar a fita virgem, ela já tá com áudio bonitinho, sabe? Pô, e você gravou um negócio em tipo...
Essa eu não conhecia.
Tempo recorde, tipo 5 minutos.
Ah, não, não.
Você gravava a fita inteira em 5 minutos, sabe? Era genial.
Pô, essa eu não conhecia, cara.
Tinha um modelo parecido com esse daqui que a gente tinha... Que tinha um microfone, né? Então dá pra você gravar a voz naturalmente e tal.
Pô, mas tem um iPhone no meio do negócio ali, ou é isso?
Não, é parecido com esse. Aí tem um, esse é moderno.
Eu disse que merda é essa, não, tem um iPhone o meu ali já, no meio.
O meu tinha um iPhone.
É um iPhone.
Mas assim, dá pra você gravar a voz. Então a gente gravava o que hoje em dia seria um podcast.
Cara, eu fazia isso, mas sabe como é que eu fazia? Quando eu descobri que se tu enfiava o fone de ouvido no lugar do microfone, tu conseguia usar ele como microfone. Uhum. Aí ficava ali os retardados falando, onde tu bota a orelha falando no bagulho e gravava umas merdas assim, cara, que seria um podcast mesmo. Também.
Cara, eu fazia isso pra gravar
a trilha sonora do videogame. A Liz acabou de falar aqui que até 2004...
Hein?
Até 2004 ela ainda gravava coisa. Desculpa aí, deu um laguinho, né?
Deu um
laguinho, seu amiguinho.
2004?
É, eu também, pô. Até essa época eu também gravava fita.
Eu gravava fita. Eu gravava, até eu acho 2005 mais ou menos eu ainda gravava fita.
Ah, não, acho que ainda não. Eu já tinha largado de mão, cara. 2005 eu já tava baixando. Não, 2005 eu já tava baixando CD da internet. Já tava nas altas tecnologias lá, com CDzinhos da UOL lá. Internet limitada.
720 horas grátis.
É, 720 horas grátis, cara. Olha aí, ó, a UOL ela previu o futuro, cara. Agora a gente vai estar voltando essa. Vamos estar voltando essa era agora de internet limitada. Aquela época já era assim também. O Zoe, se tu ia falar aí.
Ó, quando caiu a internet limitada.
Zoe? Que? Não, eu tava falando alguma coisa, então, a gente cortou.
É que eu usava esse esquema aí pra gravar já a trilha sonora do jogo, já tava saco cheio de música de verdade, tá ligado? Então eu usava esse esquema, esse gravador aí pra gravar. Eu mandava todo mundo, meus colegas, ficar em silêncio. Uhum. Botava lá no sound test lá do jogo, botava TV no máximo. Deixava ele do lado da TV e mandava bravo, deixava gravando lá. Era muita pobreza.
Quando veio CD, nossa, cara, CD era outra tecnologia.
Ai!
Aproveitando que a gente tá falando de fita cassete, cara, vamos falar do videocassete.
Caralho!
Pô, videocassete, cara.
Aí quando o videocassete comia a fita, aí você tinha que dar adeus. Aí. Fita cassete, você ainda enfiava a caneta Bic. E girava ali pra fita voltar. Agora no videocassete era tristeza.
Ah, mas eu vou dizer que eu já emendei. Já emendei fita.
Do Rex.
Já emendei fita de videocassete, cara.
Isso.
Já fiz.
É, eu ouvi falar que funciona essa merda, eu nunca tentei.
Com o Rex mesmo, fita adesiva. Isso é viável, sabe? Mas é. Trabalhou, tá ligado?
Trabalho de corno.
Às vezes eu vou na praia, cara. Às vezes eu vou na praia e passo por uma locadora. E eu olho, assim, eu digo, tipo, isso aí é restos de uma civilização antiga, né, mano?
Essa ruína aqui ainda habitada.
Essa ruína que ainda existe aqui. Porque, cara, tipo, Pô, na época não, na época do DVD ainda durou bastante, assim, mas quando começou a pirataria, velho, tu viu as locadoras tudo morrendo, né, cara? Tudo era.
Ah, morreu mesmo, né, cara?
Chegava a ser triste, assim, velho. Nenhuma resistiu, cara.
Aqui ainda tem uma que resiste bravamente. Vazia.
As grandes, não é, resiste. Mas é, as grandes, assim, porra, o cara vê caindo tudo, né, velho?
Blockbuster, essas coisas já eram. Ah, daqui é grande, mas, tipo assim, as outras estão fechando e ela tá. É, ela só tem um aumento de mercado quando as outras falem e resolvem fechar, sabe? O colega meu que trabalha lá falou assim: ó, teve um aumento agora de 40% nas vendas. Mas nossa, o que aconteceu? Não, a concorrente que direto fechou.
Só assim, né, velho? Mas o. É, pra 7 também, né, cara? Tinha que. O que eu acabei de falar aqui, outro ali, coisa o Diego mandou aqui agora, que eu acabei de falar.
Né? Nossa, cemitério da Blockbuster.
Cemitério da Blockbuster, né, cara. O videocassete, né, videocassete, pô, tu tinha, depois tu viu o filme, tinha que rebobinar, né, senão dava...
Dava multa, cara.
Senão dava multa, pô. Não, tá louco.
A Lilis falou que uma vez ela... correndo pra ter que entregar, porque tipo, era final de semana, a locadora ia fechar, ia ter que pagar a multa, se não entregasse a fita, ia ter que pagar no outro dia, multa de 2 dias, porque tem que ficar final de semana fechado, sabe? Aí teve que pagar a multa sem rebobinar. Não teve tempo de rebobinar, teve que entregar nas pressas.
Eu
essa merda.
Eu não sei porquê, mas ainda tenho meu videocassete, cara.
Eu também.
Cara,
eu tenho ali, bonitinho. Ele não tem mais controle. O controle já era.
Eu acho que não tenho, cara. Acho que eu não tenho mais. A gente tinha dois, cara, porque a gente copiava as fitas, velho. A gente via os filmes e deixava lá copiando a fita. A gente gravava em EP, né, cara? Que daí dava 6 horas, dava pra gravar uns 3 filmes dentro do negócio. Com qualidade horrível.
É, eu vou fazer isso também. Eu tive dois. Eu tive esse aí que eu mandei agora e esse aqui eu ainda tenho, tá? Tem um canto aqui da casa. Esse preto que eu mandei agora, eu tenho ainda.
Tem algum lugar. Se parar pra pensar que até o DVD player tá parado aqui em casa, tá ligado? Tipo, mofando, que ninguém usa, tá ligado? DVD player mais. Imagina um videocassete, né, cara? Tinha, cara, tinha um. Eu lembro que o primeiro que a gente comprou era duas cabeças ainda.
Duas cabeças. É que eu tava falando pro colega meu ontem. Eu comprei, era uma vez no Oeste, em DVD, há pouco tempo atrás. Ele ainda tá no plástico, quando eu quero assistir o filme, eu vejo Netflix.
Eu faço muito isso, cara. Tipo, não, é muito. É mais. É, às vezes é mais fácil eu, sei lá, pegar e baixar ou abrir no Popcorn Time do que ir lá pegar o DVD, botar no aparelho, mudar os negócios, né, cara?
Puta, mas tinha uma coisa que era uma merda, cara, de cassete, era quando você conseguia alugar aquela fita pornô. Aí você assistia à noite, tá ligado? Seus pais dormir e assistir um negócio escondido. Aí você botava a fita.
Soltava aquele um pá do nada, né?
Faz um barulho da porra pra você colocar a fita, pra você tirar a fita.
Plec, plec!
Dá aquela cuspida pra fora a fita, naquela. Nossa, quero ouvir.
Isso que merda, né, velho? O cara não tinha como ser silencioso, cara.
Não, cara.
Não, uma coisa muito boa foi quando quando acabaram as locadoras, muita locadora fechando e vendendo as fitas tipo 50 centavos, 1 real, sabe?
É verdade.
Tanto pornô que nego comprou.
Mas o. Quando o cara ia na locadora alugar um filme, você ficava de olho lá na sessão lá afastada, né, cara, tentando enxergar alguma coisa.
Rapaz, o famoso filme da Branca de Neve, aquele italiano, tá ligado?
Caralho.
Só que o cara da locadora comprou, ele não sabia que se tratava. Ele comprou, viu o título, né? Branca de Neve, colocou na sessão de filme infantil, né, cara?
Nossa!
Eita, caralho!
Não deve se dar o trabalho de olhar a contracapa, tá ligado? A parte de trás da caixa. Só deixou lá. Aí uma vez ele percebeu assim: pô, esse filme sai pra caralho, né, cara? Como é, os molecados assistem muito, como é que esse moleque gosta tanto desse filme?
Nossa, velho, que errado, cara.
Aí ele pegou pra ver, cara. Aí a gente foi lá, cara, o Devon que tinha ver não tá aí não, seu moleque, vou se fuder. Já manjei vocês.
Acabou com a diversão. Ah. E só alugava esse, né, cara? Não enjoava.
Não? A escola inteira alugava esse filme, cara, tá ligado?
Ô, Diego, ô Flamer, como é que era o teu, como é que era o teu império lá, cara? Império, que desmantelaram
então, ah,
teu
império.
Acabaram com a tua boca.
O brother meu tinha um. O brother meu tinha um vídeo casseta também, né? A gente juntava os dois vídeos, aí tipo, tinha uma fita de pornozão. Aí a gente pegava as fitas virgem, tipo, fita de aniversário antigo que tinha na casa do cara, essas coisas, sabe? E gravava por cima os pornozão, sabe? E vendia na escola, pô. R$5, pô. 5, 10 mango. E, tipo, na época era muita grana, pô. E nem pagava, juntava, tipo, 10, 4, 10, 5, 4 pirraia pra comprar. Nossa, e
tinha
comprava.
Que juntar 5 cabeças, cada um dá R$1.
Juntava os lanches, né? Juntava os lanches.
Aí. Jogava em vários pra você poder ficar vários dias com a fita.
Até que o babaca do cara ensinou outro cara a copiar também. Todo mundo começou a copiar e deixou a gente de lado.
acabaram.
Aí tipo, acabou o império.
o Flamer é Breaking Bad, né, cara? Tava lá passando.
Eu não fiz isso por você, eu fiz isso por mim. E eu gostei pra caralho.
Eu fiz isso com desenho de mulher pelada, cara. Eu comprei, inclusive, eu comprei meu primeiro PlayStation com desenho de mulher pelada, cara, que eu vendia pro moleque da sala.
Caralho, mano.
Eu lembro. Vendi muito.
Eu lembro de uma Playboy uma vez que a gente comprou entre gurizadas. A gente foi no shopping uma vez. Pô, vamos comprar. E aí, tipo. O nosso amigo, cara, que tinha a cara de mais velho, que deu mais dinheiro, ele nunca viu a revista, cara.
Puta merda!
Foi passando, voltou pra, tipo, pra
outro. Que isso?
Cara, acho que morreu comigo, se eu não me engano.
Esse negócio de compra coletiva nunca dá certo.
Nunca dá certo. Mas o... Cara, videocassete, puta, velho. Às vezes tu alugava um filme que tu queria muito ver e tu botava e a fita tava fodida, velho. Tinha que ficar apertando o tracking pra tentar arrumar a porra da imagem, velho.
Puta, é verdade.
Era inferno.
Você fazer isso e fazer a fita de uma vez era um dois, cara.
Sim. Cara, eu já peguei fita que louco... Que ela tinha aquele lacre que eles quebravam pra não gravar por cima, né?
É só meter um durecão ali. Eu pedi isso, acho que dá pra gravar fita, tranquilo.
Eu já peguei fita de locadora com... O começo era outra porcaria que o cara gravou, que o cara provavelmente fez sacanagem.
Ah, gravou em cima da fita da...
Exato. Locador. Botou um durex e gravou algum pedaço de alguma coisa no começo, assim, sabe? De sacanagem. Só, tipo, só pro cara querer mostrar que é zoeira, alguma coisa assim.
Pô, quando o primeiro filme pirata que eu vi, cara, foi o Moonwalker, né, cara? Só que, tipo, eu não entendi, meu pai alugou, assim, o filme, eu não entendi, por que a caixa desse aqui é diferente? Era pirata, né? Não fazia ideia na época, né? Era uma caixa vermelha, cara. Pô, não tem imagem, não tem nada, achei estranho, né, cara, que não tinha imagem, era diferente dos outros filmes aí. E o cara chamou meu pai no canto pra pegar o filme, pensei, pô, que diferente, né, cara, que estranho.
Lembra que as fitas da... Acho que era as fitas da Disney, que era verde, né, cara?
É.
Ou branca, né?
O Rei Leão era verde.
Rei Leão, lembra?
Azul, sim. É, vida de inseto era azul.
Selo holográfico da... Aí tinha toda aquele... Aquela explicação no começo da fita, né? Fita verde com selo holográfico em tal lugar, não sei o quê.
As fitas da Abril,
aí
cara.
Tu ia ver a fita, não era nada disso. Né? Que merda é essa aqui?
Fita da Abril. Ai, cara, eu lembro do... Eu lembro uma vez que a gente fazia... Quando eu tinha câmera, cara. Câmera de vídeo, e a gente juntava a galera pra filmar merda e tal. E aí, uma vez a gente queria filmar e tava sem fita. E meu colega... Ah, aqui, ó, tem essa... Ah, tem essa fita aqui, cara, acho que não tem nada gravado, vamos gravar aqui, vamos gravar nessa fita aqui, era isso. A gente começou a gravar um monte de besteira, né, e as vacalhações que a gente fazia. Aí, tipo, quando a gente foi assistir a fita, tipo, aqueles milésimos de segundo, assim, entre onde uma gravação parou e outra começou, tinha, tipo, tinha uma cena, sei lá, dos 15 anos da irmã dele, sabe? Toda vez que uma gravação parava e começava a outra, assim, tinha aqueles flashes de um aniversário de 15 anos passando. Assim, tipo, isso aí é mensagem subliminar, a gente fez de propósito.
Ai, ai,
ai, ai, ai.
Cara, eu tinha achado aqui uma alta tecnologia que também se perdeu, graças ao bom Deus. Que era isso aqui, cara. A ficha telefônica.
Nossa, eu tava pensando nisso, orelhão de ficha.
Orelhão de ficha, cara. Cara, eu fui na casa de um brother meu, velho. E tipo, na gaveta dele, lá, abriu aqui, ó, tô aqui pra tu. E tipo, tinha as fichas ainda no pacote, aquele pacote de papel fechado ainda.
Caralho. Nossa, eu vou ali procurar, acho que eu ainda tenho uma ficha aqui, com licença.
Caralho.
Cara, eu sei que eu tenho, cara. Eu vi pouco tempo atrás uma ficha telefônica aqui em casa. Não sei onde é que tá agora, mas. Cara,
Eu não tô conseguindo lembrar como é que funcionava direito. A ficha era tempo da ligação?
Por tempo.
Era tempo mecânico, pô. Tinha um relógio de cada telefone.
Era 3 ou 5 minutos, uma coisa assim, cara.
Uhum. Depende se era interurbano ou se era local.
É. Ah, sim. Eu lembro das vezes a pessoa depois apertava ali e pegava uma ficha de volta, assim, né, cara?
É, depende do tempo. Se você colocasse mais.
Uhum. É, porque se fosse, por exemplo, menos de 3 minutos, o ficha ainda voltava. Se fosse menos de 1 minuto e meio, por exemplo, menos da metade. Aí arredava pra baixo e não precisava pagar.
Ah, entendi.
Uhum. É que nem os. Outra coisa de tecnologia antiga, porém não tão antiga, é os 3 segundos do celular.
É.
Lembra essa época, velho? Caralho, que retardice!
Eu lembro.
Nossa, eu sempre tive celular de linha, então eu odiava a galera. Eu ligava, os caras, tudo bem, tu desligava. Eu, filha da puta, não desliga. Eu tô pagando de volta, filha da puta,
desliga. Sim, não. Porra, era a maior escrotice, cara. Porra, que é uma escrota, velho.
Mano, olha essa capa que eu achei, cara. Julho de 81. A invasão do videocassete. A
invasão do videocassete.
É muito anos 80, velho. Até na funk aí, ó. Majestosa com suas
armas. Eu tinha essa TV também, cara.
Se fosse a da minha casa, era calçada com braço de pau ali pra não cair o canal, cara. Era assim. Mas, cara, o orelhão, eu lembro. Puta, velho. Eu lembro que era aqueles laranjão, né, cara? Era o laranjão. E depois viraram. Depois virou os verdes, né?
Aqui foi primeiro amarelo, depois virou azul. Que é por causa que tinha as operadoras estaduais, né? Porque era do estado antes.
Uhum. É, porque antes porque o governo entendia, cara, que o telefonia era assunto, assim, de defesa, né, cara? Então era
comunicação tudo era assunto de defesa, pois é.
É, tudo era estatal. Então, assim, uma linha telefônica era uma herança que você deixava para um filho.
É, linha porque telefônica levava... Nossa, linha telefônica
era... caro pra caralho.
Galera vendia.
Só ricaço.
Galera vendia linha telefônica, alugava linha telefônica.
Digamos. Levava, assim, tipo, um ano, dois anos pra ela, pra instalarem, tá ligado?
Uhum. É porque era concessão, na época era concessão de linha telefônica. Não era, tipo, a banda voou que virou depois.
Uhum. Não é porque lembrando que o telefone era de... Lembrando que o telefone era de disco, né?
Era de disco. Porque era... A tecnologia era pro tom, não era pro pulso, não. Yeah. Não era o telefone digital. Você fazia a ligação e o telefone pulso. Fazia o sonzinho, sabe?
Sim.
Dependendo do tempo que demorava o som, era qual era o número, sabe?
Aí se era aquele número lá, era do começo pro fim, né, cara? E, tipo... Tinha que girar todo o bagulho, voltava, girava todo.
Telefonão de disco, né, cara? Eu achei que a ficha não é... Porra, é
o disco que antigamente tinha, velho.
A ficha que eu tenho aqui, ela não é de... Não é de orelhão, cara, é de fliperama.
Olha aí, outra.
Atrás tá impresso, diga não às drogas. Porra, no fliperama você bota a ficha.
Sim, caraca.
Que cheirão de maconha, desgraçado.
Winners don't lose drugs, cara.
Eu acho que era uma ironia muito fina, cara.
Winners don't lose drugs, né?
Don't lose drugs.
Diga não a diga não.
É, cara. Mas o...
Diga não a droga. Você olha pro baseado assim, não, e fuma ele.
Aí depois trocaram a ficha por cartão, né? Deve ter gente que coleciona cartão até hoje, cartão de orelhão.
Nossa.
Tem até aquele artesanato de cartão de orelhão, aquela bela bolsa de cartão de orelhão, sabe?
Sim.
E também, cara, também tinha altas mães assim, não, se tu raspar aqui, tu fica com crédito infinito nesse bagulho.
E tu cobrir essa parte aqui com esmalte de unha, fica infinito.
Altas lendas urbanas, cara, tinha coisa. Hoje em dia eu passo, olho o orelhão assim, eu digo, cara, será que ainda vendem? Ainda vendem.
Então, cartão? Acho que ainda vende, cara. Acho que ainda vende.
Às vezes eu passo na rua, olho assim um orelhão, sabe, que ele tipo, chega a dar uma pena, assim, tu olha aquele negócio abandonado, assim, no meio da cidade.
Ah, tá com o tema, triste do Chaves, né?
Troca a música do Hulk, né? E eu olho assim, aquele orelhão passa, assim, fico pensando, cara, será que alguém ainda usa essa porra, velho? Hoje em dia qualquer chinelo tem celular, né, cara? Qualquer celular, tu compra qualquer dinheiro, né?
Hoje em dia, qualquer miserável tem um celular.
Qualquer miserável.
Exato. Caralho.
E o celular, cara, matou essa merda aqui também. O pager.
Pager, eu tava lembrando do pager hoje, cara. Quando a gente falou disso.
Não, caralho, e o celular também matou, sabe o quê? A agenda eletrônica.
Agenda eletrônica.
Que não era com o pager, não, porque o pager ainda mandava mensagem, mas a agenda eletrônica era uma agenda onde você armazenava, tipo, informações, tipo, número de gente, fazia
cálculo. Eu lembro disso. Número de gente.
Número de bicho também, né?
Bicho de gente. Nossa, isso, a agenda eletrônica era o auge da... Quem tinha uma agenda eletrônica era só Playboy, cara.
Sim.
Pois é.
Mas o pager, ele servia só pra receber a mensagem, né? Tipo, tu ligava pra uma central e enviava uma mensagem pelo pager, era isso, né?
Sim, fulano te ligou, liga pra ele. Sabe?
Isso,
só pra ele servir.
Exato.
Não, mas o pager também, o pager tem uns que tem aquele tecladinho embaixo. E tem um slidezinho que tinha um tecladinho, uns mais moderninhos e tal. Uhum. E dá pra mandar mensagem, é tipo uma central de SMSzinha, sabe?
Aham. Uhum. É, mas eu lembro. Cara, é que no fim, toda essa tecnologia foi agregada no celular, né, cara? Então, tipo...
Pois é!
Agregando. Tem aquele gifzinho que mostra um escritório inteiro e aí vai as coisas tudo indo em direção ao celular, assim, vai agregando, tá ligado? Tudo que tinha.
Computador, laptop e celular, né?
Exato. É, mas tudo, assim, na volta, assim, os gravador...
Gravador, câmera, tudo?
É, Walkman, tudo vai... Converteu pro celular, né, cara? Isso aí, o pager, telefone de disco, todas essas porra aí, cara.
Deixa eu ver o que mais. Não, tem mais coisa. Pera.
Eu lembrei dessa hora do Evandro falando que ele foi fazer uma. Ajudar um cara a mexer nos negócios no telefone e tinha que discar. Diz que um para tal opção e o telefone era de disco. O negócio não funcionava.
É porque eu disse que um é porque era sinal digital. Ah, o telefone diz que é sinal pulso, né? É tom, quer dizer, que é sinal analógico.
É verdade, eu tinha esquecido disso, cara. Eu fui atender o cara lá, o cara com o telefone muito antigo. Ele disse, pá, cara, tem como trazer o outro telefone aqui? Como é que eu não consigo ligar pro suporte aqui, velho?
Cara, se tu abre um telefone de disco que ainda funciona, você vai ver que metade dele por dentro é fita adesiva.
Esperança.
Exatamente. No máximo um duro epox.
Ai, cara, eu fiquei impressionado que aquilo ainda funcionava, né? Que eu consegui ligar pro 0800 com o telefone de disco dele. Mas agora as opções já não funcionavam. Antigamente tinha também os telefones residencial, tu trocava embaixo ali, né, pra tom e pulso.
É, exato.
Depois veio e começou a vir esse telefone que dava pra trocar. Nossa, cara, celular que mandava mensagem era coisa de louco, né?
Celular do 80, cara.
É. Nossa,
é o do Kung Fury, né, cara? Celular do Kung Fury.
Eu lembro de um episódio de Padrinhos Mágicos que o cara puxa, um repórter puxa um celular. É tipo que começa a emitir tanta radiação, cara, que ele, tipo, ele tem uma mutação, tá ligado?
O primeiro celular ele tinha que vir acoplado no carro, né?
É, sim.
Por causa da bateria.
Do Kung Fury.
Esse magnífico primeiro... telefone.
É. Depois que ele passou a ser de maleta, que os caras carregavam uma maletinha.
Não, é na Segunda Guerra Mundial, 17. Porra.
Pô, tipo, esse é um telefone, é a armadura do Homem de Ferro, né? Ai, velho, mas era muito engraçado, cara. Era engraçado assim, né? Porque tu tinha um baita do tijolão, aí o celular foi diminuindo, aí o celular chegou num ponto de tamanho que agora ele começou a aumentar de novo, né, cara? Então, tipo, eu tenho a porra do meu celular aqui que tem, sei lá, a tela de 5 polegadas do caralho aqui. Tipo, é...
Eu não sei se vocês lembram do episódio de Seinfeld, acho que é de Seinfeld, que ele vai na loja chique e tem um cara que tem um telefone mini pequenininho. Ué, Seinfeld é Simpsons, eu não lembro agora, caralho. Que é um telefone tem, menor.
Tem no Zoolander que ele puxa aquela...
Micro-celular.
Aquele micro celular e puxa uma anteninha assim pra falar com o cara. Ai, caralho. Isso aí. O Godoka, lembrar de mais alguma coisa?
Cara, não tô conseguindo lembrar de nada. Que merda. E aí eu tava com o orelhão na cabeça e falar de Bina, fodeu minha pauta inteira.
Nossa, velho. Bina, velho. Oh, esse teu telefone tem Bina. Aquela porra acoplada.
Era uma puta novidade.
Sim, né, cara? Porra, tem, identifica. Não identifica quem tá ligando, não identifica o número.
Isso foi uma merda, né, cara? Matou, começou a matar o trote, né, cara?
É.
Sim.
O Bina foi inventado por um brasileiro, né?
Foi.
Sério?
Que não ganhou porra, né? Foi.
O que é estranho, né, cara? Tipo, acabou com um trote, tipo, desde quando o brasileiro vai acabar com um negócio desse, né?
Parece antagônico, né, cara?
Pô, o cara ligar pra passar trote, tem o Bina, filha da puta, vou passar todo mundo pra polícia, né? Oh, fodeu.
Se eu ligar pro zoológico perguntar se o Dr. Leão está.
Caralho. Que adulto.
Caralho, tem um carro cor de gelo na frente da tua casa.
Olha aqui.
O Fusca cor de gelo, cara.
O que é do nome Bina, velho? Olha que foda o nome Bina, por quê? Bina vem de B, identifica número de A.
Uhum.
Nossa. B identifica número de A.
É porque A liga para B. E B identifica número de A.
Nossa. Parabéns.
É B.
Esse cara que inventou Bina tá até hoje tentando ganhar dinheiro com isso, cara. É, porque...
Coitado, é foda.
Tá louco, né?
Sei lá, a empresa lá do Edson lá meteu no rabo dele, né, cara? Do Thomas Edson lá, não sei qual nome que é a empresa.
General Electric?
Eu acho que foi, cara, sei lá.
Oh, a empresa do Thomas Edison mudou.
Não, do Edson fundou
pra outra. O que alega é porque tinha um espião grego chamado Paraskevakos. Tô vendo aqui no Wikipédia.
Paraskevakos.
É espião do Baixo.
Espião, cara, espião.
Em 68 ele tinha criado um Bina, tá ligado? Aí o cara brasileiro, ele usou a tecnologia desse cara. É Carlão Bezerra Celis, brasileiro. Que foi chamado de Pegatrote.
Pegatrote, é? Exato. Acho que era mais. Chamado assim teria feito mais sucesso, hein, cara. Pegatrote.
É porque bem disso que o número de A é muito técnico, né, velho?
É muito tonto.
Dá um nó aqui na cabeça.
Ai.
Mas, cara, pra dar mais uma finalizada, cara, eu queria voltar naquele assunto da internet. Que não é muito triste, né, cara? A gente tem que lembrar disso sempre, cara. Não importa se a gente já falou em outros podcasts, mas a gente sempre tem que lembrar isso, cara. Internet discada era um nojo, velho. Puta que pariu, cara. Era aquela porra daquele barulho de... E não conectava, tá ligado? E tu tinha que conectar de novo, porque não conectou. E
às vezes eu acho que...
Era outra coisa que te entregava também quando você tentava fazer escondido dos seus pais, cara.
É. Então, em casa, pelo menos, eles sabiam. Você falava, não, vou entrar aqui depois da meia-noite aqui, que é mais barato. Aí, sempre depois da meia-noite, entrava ali. Dava meia-noite e o cara já tava...
Momento da punheta, né?
Fazia aquilo que nem eu falei pra vocês, que eu tinha achado um site cheio de hentai maneiro pra desenhar e... E eu não sabia como funcionava naquela época. E aí eu sempre acessava offline, né, cara? Depois eu abria as imagens tudo no site, depois no outro dia que eu ia poder ver e tal. E aí eu não sabia, um dia eu peguei e apaguei o cache do... Limpei o cache do navegador. E, cara, tipo, aí eu fui entrar na página tudo vazio, os negócios, e era aquelas páginas HPG que duravam uma semana, sabe? Tu via a página numa semana, na outra não existia mais, assim. Então nem pra recuperar as imagens eu consegui depois.
Antigamente não existia site de baixar RUM, não. Eu baixava no site HPG e tipo, eles redirecionavam pra uns FTP na Europa. E FTP sim, era um negócio muito sinistro, velho. Que tu entrava no site, era todo branco, só texto com os links, tá ligado?
Sim,
você clicando, cara, e baixando as paradas, né?
Nossa, essa época era uma deep web, assim, né, cara? Praticamente.
Era muito deep, né? Caralho.
Tu ia lá procurar os ROM lá de Super Nintendo lá, e tu... Porra, esse site aqui, aí...
Caralho, e tu vê que muito nego assim, que faz jogo hoje indie no Brasil surgiu na época de fazer IPS pra jogo Super Nintendo, tá? Pra trazer traduçãozinha, tá ligado e tal.
Sim.
Joguei muito jogo traduzido, pô, Super Nintendo, que era nego que fazia no Brasil mesmo.
Quanto a Calvo, traduzido era legal, cara. Tinha até uma sigla lá pros que eram traduzidos.
IPS.
Não, IPS. Sei, eu tinha, mas eu lembro que na simbologia, quando tu entrava nos sites grandes, assim, eu lembro que tinha uns bagulho assim. Eu lembro que tinha uns que tinha era menos T. Menos T queria dizer que tinha. Que tinha cheat na entrada do jogo, tá ligado? Tu podia habilitar uns cheat na entrada da ROM, assim, antes de começar o jogo. Mas era, cara.
Eu joguei a morte do Superman.
TBRA!
É, morte do Superman.
Só dava especial, atravessava a fase inteira rapidão.
Eu fazia isso também, cara, que escroto. É que tinha uns bichos, tu ficava meia hora dando soco com os bichos até o bicho morrer, e tu diz, porra, velho, é o Superman, caralho. Tipo, esse cara aqui morreu com um soco só.
Dá um especial Superman Cyborg, que você sombra até ele cair com um socão no chão, sabe?
Isso. Fazia só isso. Bom, deu, atravessei. Acabou. Mas, cara, pra baixar qualquer coisa era uma sinistragem, né, velho? Tu tinha que depender do casa pra baixar umas músicas, do casar. Ou Emule, né? Depois surgiu o Emule também. Mas mesmo assim era às vezes era tiro no escuro,
ainda,
né, cara?
Olha, SoulSeek, velho.
SoulSeek eu usei muito pouco, cara. Eu usei mais o Kazaa e o Emule.
Eu usei muito, porque eu baixava as bandas underground. Foi porque eu comecei a gostar dos rockinhos, né? Aí eu baixava Hellfire 666, banda de death metal da Rússia. Nunca ouvi falar dessa banda mais, sabe? Baixei no SoulSeek porque te acho que foi o próprio cara da banda que botaram, velho.
É só o próprio cara colocando, depois já era.
Isso é uma coisa que eu usei muito, cara. Filme de 24 poses e a metade queimava.
Ah, pô, bom pé, velho.
Ah,
caralho.
Eu tive máquina fotográfica, cara. Puta merda, velho.
Fica.
Eu invejava muito o Polaroid, cara. Porra, o cara tira aqui e já sai na hora.
Nossa.
Então, meu tio tinha um Polaroid, ele tirou a foto e quando eu vi, eu achei muito merda, velho. Porque a qualidade da imagem não é tão legal, galera. Uhum.
Mas vai comprar uma Polaroid hoje pra você ver o precinho que é.
Caríssimo, velho.
Eu fui conversar com o meu tatuador e tal, ele tirou assim do... Ele tava arrumando a bancada, ele pegou assim, puxou uma Polaroid, o negócio tava com cheiro do plástico ainda, sabe? Tava com manual, tava linda, nossa, lindinha, fechada na caixa. Uhum. Eu quase falei, quanto você quer nela, né? Mas antes de eu falar, ele disse, eu não vou vender.
Já leu o seu olhar, né?
Eu tive maquininha também de pose, porra, ia direto, ia nos negócios, tirava direto, assim. Aí quando surgiu a câmera digital, cara, eu comprei uma da Sony, que ela tinha era de, sei lá, acho que 10 megapixels, alguma coisa assim.
Ah, não, você já comprou uma pra 10, frente, não. Era 3.
Não.
Era 3.
Isso, desculpa, é que ela era P10, se não me engano, era 5 megapixels, talvez, uma coisa assim. Eu sei, cara, ele tinha... Eu lembro que ele tinha um cartão de 128. Cara, se eu não tivesse... Eu tô sem luz aqui, porque ela tá aqui no quarto. Só que eu não vou conseguir enxergar ela pra poder ver o quanto é mesmo. Mas eu lembro que ela tinha um cartão de 128 mega, cara. Cabia foto pra caralho. Se tu vai tirar com a resolução de hoje, deve caber uma meia dúzia de fotos nessa merda.
Duas fotos.
Deixa eu pegar ela aqui, peraí, vai falando aí que ela tá aqui do lado.
Ó, pra ter ideia, a minha primeira câmera digital, ela me acompanhou até eu começar a me envolver com steampunk e tal. Já conheci o Vini.
Caralho.
É, pô.
Você conhece o Vini há 10 anos já, né?
É um tempão já, 7 anos eu acho.
Aqui, ó, achei. 5 megapixels. 5 megapixels, tinha um zoom de sei lá quanta porra. Mas era isso aí. Se eu abrir aqui ela. Se eu abrir ela aqui, eu tenho o cartão.
A minha segunda câmera digital ainda tá no guarda-roupa, velho. Uma Kodak de 8 megapixels.
Nossa, eu tenho uma de 7 da. Acho que da Sony ou da Philips, não sei. Que a bosta tá ali. Nem funciona mais direito.
Essa aqui eu acho que ainda funciona, cara. Esse pai ainda funciona. Mas como a gente falou, né, cara? Agregou tudo no celular, né? Então.
Tudo. Não, e tem celular que tem resolução muito melhor, velho.
Não, com certeza. Porra. E deixa eu lembrar de uma coisa, cara. Porra, eu tava analisando que eu acho que o primeiro que eu conectei na internet era o discador da UOL mesmo, esses que vinha no CDzão.
Então, é o que eu ia dizer. Discador da UOL dizia internet limitada por 30 dias, né? Uhum. Tinha assim, ela assim, pronto, então, quando tu não implementar essa lei da internet limitada, tu pega os CDs da UOL e vai usando,
cara. Aquele monte cada de CD que a gente não tinha, não sabia o que fazer, que vinha em tudo, né, cara? Vai
ser utilizado agora.
Tudo, caixa cereal, revista.
O que tu abria,
caiu. Cereal, velho,
onde tu abria, caiu a porra do CD da UOL, cara.
Só serviu pra...
Aquelas revistas de supermercado de crochete no CD do UOL junto.
Eu vou fazer um banner, o fundo do banner vai ser só de CD da UOL, tá, dá uma serventia pra essa merda.
Outra parada também foi quando começou a vir Ragnarok pra aqui pro Brasil, tinha CD de instalação do Ragnarok em todo buraco, velho.
Ah, isso eu não cheguei a ver.
Ah, sim, é verdade.
Cara. Pô, era um sal, cara. Tipo, porra. Tu não tinha muito site pra entrar, né, velho? Era. Tu ia lá pro KD pra achar os.
Chat UOL, meu amigo.
Só que eu não era muito do chat UOL, cara. Entrei muito pouco.
Pegão pirocudo, acabou de entrar.
eu não tinha muito assim, cara. Eu usei bastante o Mirk. O Mirk. Eu usei o de mandar mensagem lá, o como é que era o nome mesmo? O ICQ.
ICQ
eu usei bastante, ICQ. E depois o Messenger, né, cara? Messenger que era... Dava pra ficar fazendo tremer a tela dos outros.
Nossa, que inferno aquilo.
Eu tinha... Aí tu instalava aquele MSN Plus, que era um add-on pra ele, que ele quebrava aquele limite que tu só podia chamar uma vez e tinha que esperar um tempo pra chamar de novo, né? E tu podia
ficar só botar no ausente. Você fazia isso direto.
Tu podia ficar sacaneando o cara e fazendo a tela dele tremer direto, assim, né? também era. E aí tu ia falar, cara, eu tinha muita raiva quando tu ia falar com alguém e... E era aquelas pessoas que tinham trocado todas as letras por algum gifzinho, algum desenho, sabe?
Ah, não, nossa, velho!
Nossa, confusão, né, cara?
Aí a pessoa ia falar contigo, tu não entendia porra nenhuma o que ela tava falando, porque todas as
pode
frases dela
de convite, né, cara?
Tinha porra de um gifzinho, assim, eu disse, puta que pariu.
Eu era preconceituoso, quando o cara já vinha começando a... Não, desculpa, eu não falo com retardado, excluí a pessoa. Era muito bacana, velho.
O problema é quando a pessoa era conhecida, né, cara? Não era uma pessoa.
Ah, tipo, eu não falava, tipo, eu evitava falar.
Não era uma pessoa tipo que o cara conheceu na internet, assim.
Não, até amigo assim que não é muito íntimo, tá ligado? Vem falando assim ou não.
O problema era quando era amigo conhecido.
Mesmo, né? Foi com o Vini que fez isso, né, cara?
Não, o Vini a gente nem se falava direito, velho. O Vini era muito babaca quando a gente conheceu.
Era?
É que não é agora?
Acredite, o Vini era mais.
Meu Deus.
Ai, caralho. Cara, mas era isso.
Eu tinha mais
velho.
Um Vini.
Você tem mais alguma coisa pra lembrar aí?
Fechar minha lista aqui. Tem
Orkut, Orkutão, cara.
Isso aqui?
Orkutão, acho que falou bastante. Orkutão a gente falou
tecnologia.
Bastante já no outro podcast. Ah, verdade, então. O que tu mandou aqui?
Ah, Vitrolinha, velho.
Um aparelho de som que... Toca que eu aprendi a ler esquerda e direita com esse aparelho de som, cara. Que tava escrito assim, speaker direito, speaker esquerda. Eu tava lendo esquerda, direita. Ah, é isso aqui. Eu fiquei mal feliz.
Se eu tivesse, eu tenho uma picape desse... ainda aqui do meu lado, cara.
Se eu tivesse um desses, hoje eu saberia a diferença de esquerda e direita.
Vou dar um desses pra Liliana.
E uma tecnologia antiga.
Tá dando um dedo nervoso pra mim.
Uma tecnologia antiga que ficou pra trás, cara, que botava o pânico aí. Aqui em São Paulo, que é esse aqui, cara. A velha barca da rota. A veraneio da rota.
Nossa,
que pariu.
Porra, isso é isso. Tecnologia que botava terror na galera.
Ó, deu uma coisa, viu? Com essa cor, se não fosse pelo logo das armas cruzadas do lado, ia aparecer um carro de carrocinha ou de bombeiro, cara.
É, bom, em relação à carrocinha, acho que o sentido era o mesmo, tá ligado? Mandar. Era pra mandar pra sacrificar.
Caralho. Mais alguma coisa, isso?
Não, só lembrei dessa bosta agora.
Flamer, Godoka?
Não, já fechei o meu.
Fechou. É, então é isso aí, pessoal. Como vocês puderem ver, quem estiver ouvindo isso e for gurizão e leite com pera, saiba que vocês vivem numa época muito melhor. Que era foda, cara. A gente só se fudia. Era muito dificultoso. Hoje em dia é tudo de mão beijada aí. E era isso. Vou terminar logo aqui antes que acabe. Já tô sem luz, tô no 3G aqui. Antes que termine a bateria do meu celular. Então é isso aí, galera. Até semana que vem. Curta nossa fanpage aí.
Um abraço.
Segue no Twitter. Assina o canal. Curte. Que mais que...
E não se esqueça. A vovozinha da Anatel recomenda que você não deixe seu chinelo embocado, que senão sua mãe morre.
E TV estraga videogame. Nunca esqueça.
Os videogames estraga a TV.
Porra, sei lá, cara. Desculpa, eu já bebi.
Manga com leite mata.
Abraço!
Alô!
Abraço! Timpoiule ganat, ai de le dandala, joacă mândrele în sat, dale de dandala.
Da nu mă se,
hop ai de le dandala, dacă așa îmi place la mândra.
Aiu caiu, aiu caiu,
ai da ha ha ha, hop ai de le dandala, dacă așa îmi place la mândra.